Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Eu sou o Marcelo, _ Aragão no Twitter e ponto Aragão no Instagram. Estou aqui com meu parceiro, @ Coach Baranas. Vamos gravar aqui mais um episódio para vocês, episódio que vai estar recheado de coisa boa. Antes de eu passar a palavrinha para o Bruno, e aí eu já vou deixar ele falar e já emendar, temos um recadinho novo que é: se você não faz parte do nosso grupo WhatsApp, faça parte. Ah, mas todo episódio você fala isso, Marcelo, blá, 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 blá. Bom, temos novidade que eu vou deixar o coach falar, exclusivo para quem participa do grupo do WhatsApp e não quer ficar de fora dessa novidade. Em paralelo também estamos no Instagram, então siga a gente lá no @DoYourJobPod no Instagram, onde a gente está postando vários conteúdos super legais para você se atualizar sobre o Patriots, e também no YouTube, canal do @DoYourJobPodcast, onde o Coach Baranas vai lá analisar uma jogada por semana, e a gente está pensando em outras novidades também para botar no YouTube. Então é sempre uma análise bem tática, bem detalhada, e que às vezes a gente sente falta aqui no podcast, porque a gente só fala e não consegue demonstrar por imagens. Enfim, Bruno, dá um recado aí do grupo do WhatsApp, bem-vindo, mais um episódio, prazer estar aqui contigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre prazer estar aqui, né? É ruim estar aqui depois de perder, mas foi um jogo complicado, né? Quando a gente gravou o programa da semana passada, a gente ainda não tinha ciência de que o Camilton estava infectado, que ele não iria jogar. E a gente foi, inclusive, aqui bem otimista quanto a esse jogo, né? Algo que se provou verdade. A história desse jogo com o Camilton poderia ser completamente diferente graças à atuação da defesa. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas dando aí o recadinho que o Marcelo pediu para dar, né? Agora para você que faz parte do nosso grupo de WhatsApp, tem conteúdo exclusivo, né? Além do nosso canal no YouTube agora, que produz conteúdo para todo mundo, que qualquer um tem acesso, tem conteúdo exclusivo para quem é assinante do grupo do WhatsApp, que é o nosso novo podcast. A gente vai ter um mini podcast aí, em torno de 10, 12 minutinhos, né? Que vai sair todo dia, sempre que tiver jogo. Logo após o jogo vai ser gravado e vai ser disponibilizado exclusivamente para o pessoal que faz parte do grupo. Né? O nome ainda está em formulação, vai ser divulgado em breve, tá? Mas vai ser um podcast que eu vou apresentar sozinho, onde eu vou fazer minha análise rápida do jogo, né? Com as primeiras impressões. Ah, Baranas, mas vai ser tua impressão final do jogo? Vai ser tua análise definitiva? Não, vai ser uma análise rápida para você entender o que eu estou pensando, como eu li o jogo do Patriots, né? E aí você sempre pode voltar dois dias depois aqui e ouvir, né, eu e Marcelo falando aí sobre as notícias da semana, sobre a análise completa do jogo, de tudo que a gente achou, né, visto com mais calma, porque eu sempre vejo aí o jogo umas duas ou três vezes, pelo menos, antes de vir aqui no programa falar, porque eu não gosto de falar besteira, eu gosto de saber o que eu tô falando, né, mas fica aí esse conteúdo exclusivo, já tá rolando lá no grupo agora, né, por meio de áudio no WhatsApp, mas agora vai vir em formato de podcast para você poder ouvir um pouquinho mais de calma. Beleza?
É pra matar curiosidade também, né? Acabou o jogo, você já quer ouvir qual é que quer discutir, quer ouvir. Aí já gera uma discussão, porque o que o coach coloca lá, a galera começa a falar, então eu também começo a dar um espetáculo. Então fica uma. Começa a ter um fórum ali legal pós-jogo, dado que às vezes a gente sente falta disso, porque o podcast a gente sabe que ele só realmente é gravado, isso é disponibilizado geralmente quarta-feira, né? Terça, quarta-feira. Hoje, um pouco, essa semana um pouco mais tarde, por tudo que aconteceu aí, o jogo ter sido adiado, etc. Mas, enfim. Então, fica só para você matar essa curiosidade já no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, não sei porquê, mas você não faz parte, mas manda uma mensagem para a gente que a gente te inclui lá no grupo. Dito isso, vamos para as notícias do programa. A gente já volta com um bloco de notícia que tem algumas coisinhas para falar, algumas críticas a serem feitas, enfim. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui, e a notícia que a gente tem é que o Stephon Gilmore testou positivo para o Covid. Bill Murray também, mas acho que acaba sendo ofuscado quando a gente tem o former Defensive Player of the Year aí testando positivo para a Covid. Visto que ninguém sabe se pegou com o Cam ou não, mas grande chance de sim, porque os dois estão juntos, estavam juntos, né, estiveram juntos, inclusive o Patriots. Quando voou para Kansas City, o Gilmore voou num avião menor, em torno de 20 pessoas, justamente por ser um dos jogadores que tiveram contato com o Cam Newton, mas ele testou positivo aí. E aí eu tenho algumas críticas a serem feitas que a gente não pôde fazer, infelizmente, não pôde comentar, como o Bruno já mencionou na abertura, o Cam Newton saiu que estava com Covid no sábado. Então a gente não pôde falar sobre isso. E a NFL, em vez de suspender o jogo do Kansas City Chiefs com o Patriots, e aí só para fazer um paralelo, né? Mas estão falando de um jogador, por exemplo, o Armstead, running back, que seria o titular do Jaguars, está com Covid e ninguém falou nada. Bom, mas ele testou um Covid na pré-temporada, você tem uma forma de controle. Quando o Cam Newton testou positivo no sábado, a gente sabe que o tempo de incubação do vírus é grande. Pode levar aí 2, 3 dias, às vezes até 4 dias. Então, o que a NFL fez? Ela só adiou o jogo de domingo para segunda, porque fez os jogadores que iam jogar domingo testarem segunda de manhã, domingo, para que segunda houvesse resultado, porque demora quase um dia para ser o resultado do teste. Testando negativo, o que pode ser um falso negativo, diga-se de passagem, a NFL sabia disso, que poderia ser um falso negativo. Testou negativo, liberou para o jogo, o Patriots fez uma baita operação aí, para quem perdeu, até parou o trânsito lá para sair, de manhã em Boston por causa do trânsito, para poder pegar o voo para Kansas City, para chegar em Kansas City, não é um voo tão pequeno assim, de duração. Enfim, uma confusão, uma loucura, uma irresponsabilidade da NFL. Eu fui contra até a temporada, mas dado que você vai ter temporada, você precisa tomar alguns protocolos de segurança, coisa que a NFL cagou baldes. Ela foi completamente responsável em manter esse jogo. Dito isso, um dia depois do jogo, sabendo do risco ou não, aconteceu o que estava prescrito, né? O Gilmore testou positivo e a gente não sabe quem mais pode acabar testando positivo nesse momento. Então, assim, foi uma grande irresponsabilidade da NFL. Em paralelo também, saiu uma notícia que segunda-feira, antes do jogo, a NFL começou a lançar uma investigação contra o New England Patriots para ver se os protocolos estavam tomando todos os cuidados, etc., porque o Kemi testou positivo. É uma outra forma de a gente ver o 10 pesos, 10 medidas, porque com o Titans, né, que foi adiado o jogo com os Steelers, a NFL demorou quase que uma semana para instalar uma investigação e depois de 19 jogadores, quase 19 jogadores testarem positivo para poder instaurar essa investigação. Então, assim, tudo bem. Ah, Marcelo, pode ser uma melhora de protocolo. Pode ser uma melhora de protocolo da NFL, realmente. Mas, assim, o fato de não ter esse protocolo ou decidir em cima da hora ou mudar o protocolo de semana a semana, dependendo do time ou não, cara, não me deixa pensar que isso você gera uma insegurança enorme. A NFL não tem um protocolo divulgado para nada. A gente já falou sobre isso no quesito da punição, das punições que a NFL tem. E aí começou a investigar o Patriots, e aí agora obrigou o Patriots a viajar. Aí o Gilmore agora testou positivo. Tiraram uma foto aí que todo mundo tá passando, que o Gilmore estava abraçando o Mahomes no final do jogo. Os dois, pô, têm um respeito mútuo, etc. Mas todo mundo também esquece que o Mahomes teve o contato com o quarterback reserva do Chiefs, não vou lembrar o nome agora, que também testou positivo, né? E, ou seja, cara, aí só me falta a bolha da NFL, que não é uma bolha, né? Mas a bolha da NFL começar a falar que o Gilmore que passou pro Mahomes, etc.
Pode até ter passado. Mas assim, não, mas a grande parada é, tipo, não foi um ato premeditado, né? O cara não sabe que tá positivo, não à toa ele tá jogando, né? E você tá vendo todos os jogadores se cumprimentarem depois do jogo. Não tem nada demais nisso. Se passar, passou, ué. É o risco que você tá por estar em campo, tá ligado?
É que não deveria ter tido jogo, diga-se de passagem.
Não deveria ter tido temporada, assim, cara.
E eu não tô falando aqui, mas você tá falando que é torcedor do Peixe, queria que o Camilton jogasse. Óbvio que eu queria que o Camilton jogasse. Mas não, eu acho que deveria pelo menos adiar, sei lá, pra quinta-feira, vamos supor. Porque quinta-feira você já ia ter o tempo de incubação, já ia saber quem estava ou não com possibilidade de ter sido testado falso negativamente e conseguiria jogar em segurança. Para a gente ia ter essa opção, sabendo que o Gilmore agora testou positivo, ia ser até pior. Mas acho que seria a opção responsável se fazer, você adiar com um período maior o jogo. Pô, não existe isso. O problema é que quando você adia para quinta-feira, o time já não pode jogar domingo e aí vira uma bola de neve no calendário. Realmente, tem esse defeito. Mas, amigo, você optou por ter temporada. Quando sequer estava completamente seguro para ter, você precisa efetivar esse protocolo de segurança. Porque agora está começando a testar um positivo aqui, um positivo ali, outro, hoje um jogador do Raiders testou positivo. Daqui a pouco a temporada vai ter que parar no meio, porque não tem condição de continuar. A NFL não fez uma bolha como a NBA fez para terminar a temporada. Enfim, fica a crítica à NFL aí que, por dinheiro, não cancelou esse jogo. E olha, eu tenho minhas dúvidas. Que se o Patrick Mahomes testasse positivo em vez de ser o Cam Newton, se a NFL ia deixar o jogo acontecer. porque a perda de dinheiro dela ia ser enorme. É óbvio que a perda de dinheiro em não ter jogo também ia ser muito grande, talvez maior do que só ter um jogo sem o Mahomes. Mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Perseguição, mania de perseguição que o pessoal fala às vezes nos outros grupos, não do Patriots. Irmão, mas sim, tudo que a NFL faz evidencia isso, cara. Evidencia uma irresponsabilidade, uma falta de comprometimento com os protocolos, uma falta de transparência com os protocolos, com as punições. Enfim, fica a crítica aí. E essas são as notícias da semana. Vou deixar o Bruno comentar agora aí, que eu tava meio exaltado, meio estressado quanto a isso.
Cara, eu não tenho muito a adicionar em cima disso, não. Acho que você foi perfeito, sabe? Tipo, eu concordo, a investigação em cima do Peixe pode ter sido só uma melhora de protocolo, né? Mas quando essa declaração foi apresentada, só tinha o Cam Newton ainda confirmado como positivo. O Chiefs também teve um positivo. Por que que o Chiefs não está sendo investigado? Né? Eu acho que esse é o dos pesos, duas medidas que a gente está vendo. Né? Porque assim, é óbvio que tipo, se o Cam Newton testou positivo, vai testar mais gente positivo. O cara está treinando junto. Assim como o Chiefs também vai testar mais gente positivo. Entendeu? É o risco de você estar rodando uma temporada no meio de uma pandemia, sacou? Não tem muito o que falar em cima disso.
Deveriam tomar as considerações, já atrasar, delay mais tempo para justamente prever esses falsos, esse tempo de incubação do vírus, enfim, para tentar trazer um pouco mais de segurança, como você falou, já que você está rodando uma temporada dentro de uma pandemia. Mas enfim, sem mais delongas quanto a essas notícias da semana e essas críticas, a gente já volta para fazer nossa análise do jogo do Patriots e Chiefs, que foi 26 para os Chiefs e 10 para o Patriots. A gente já volta fazendo essa análise do tradicional do jogo da semana. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui, galera, e vamos começar. O Bruno tem uma análise detalhada e extensa a se fazer da defesa. Então vou dar só um panorama muito rápido e vou deixar já o Bruno emendar aí. Mas eu queria rasgar elogios aí à defesa. Realmente foi melhor do que eu e o Bruno previmos. A gente até botou uma vitória e poderia ser uma vitória com o Cam Newton, como o Bruno já deixou um comentáriozinho no outro bloco. Mas a gente anotou até mais pontos que a defesa tomaria. Realmente, até poderia tomar mais, porque o Peito também pontuaria, enfim, mas a defesa jogou muito bem, conseguiu limitar bastante esse ataque do Kansas City, acabou que fez basicamente o que o coach tinha previsto, e que tinha, não é nem previsto, tinha optado como opção, que seria tentar botar pressão apenas com a DL, né? Blitou poucas vezes, mas vezes que blitou foi importante. Nos primeiros drives do Kansas City, quando ele chegou na red zone, na goal line até, no primeiro drive do jogo, a defesa blitou na terceira descida, assustou sim o Mahomes, o Kelce estava sozinho, ele mais ou menos sozinho, né? Aberto, e ele solta a bola no Watkins, com o Gilmore conseguindo marcar, o passe foi um pouco ruim. Ou seja, soube aproveitar isso. Foi um jogo que a secundária teve uma melhora bem animadora para a temporada. Então, me deixou bem contente. E, assim, o meu destaque da defesa, a gente vai entrar setor a setor, mas o meu destaque da defesa já de antemão seria o LG2. Acho que a secundária, de maneira geral, e a DL. A DL tem jogado muito bem, em especial o Winovich, que tem tido aí uma temporada breakout. Breakout ia mesmo, logo no segundo ano, que pra gente é fenomenal. Eu não vou falar que a defesa foi perfeita, eu tava até comentando com o Bruno antes do podcast, antes da gente iniciar, que pra mim foi perfeito porque a gente precisa realmente step it up em alguns momentos, por exemplo, das duas interceptações que foram dropadas. Se você quer ganhar do Mahomes, óbvio que seu ataque tem que produzir mais, tudo bem, a gente vai chegar lá, mas você precisa finalizar essas jogadas na defesa, né? O Devin McCourty teve uma interceptação dropada, e acho que foi o Jace Jackson também que teve outra. E você, enfim, você precisa finalizar essas jogadas. Mas a defesa jogou muito bem, e eu vou deixar o Bruno entrar setor a setor agora com a análise dele, e a gente vai dando uma palpitada aí.
Então, como o Marcelo falou, né, foi um grande jogo da defesa. A gente viu o Patriots fazer coisas bem diferentes do que vinha fazendo até aqui na temporada. Né? Inclusive, foi o porquê do Peixe ter sido tão eficiente, né, quando a gente fala de terceira descida, que era algo que o Chiefs vinha fazendo muito bem ao longo de toda a temporada. Né? A gente, por exemplo, pega aí o jogo contra o Ravens, que também tem uma grande defesa. Né? Contra o Ravens, o Chiefs foi 10 de 13 em terceira descida. Contra os Patriots, o Chiefs foi 4 de 11. Né? Então a gente vê aí realmente, né, uma diferença muito grande nesse aspecto, né, que favorece, né, o Patriots nesse quesito, porque justamente por essa estratégia diferenciada, né, trazida por New England nesse jogo específico, né. Então, assim, o que eu acho que a gente viu de diferente, né? Quando a gente falou, né, no podcast passado o que o Patriots deveria fazer defensivamente para desacelerar o Kansas City Chiefs, a gente falou de permitir que eles corressem com a bola, né, para tirar a bola das mãos do Mahomes, deixar que eles pontuassem devagar, né, enquanto a gente pontuava ofensivamente. Esse plano, obviamente, foi por água abaixo a partir do momento que você perde a sua capacidade de marcar ofensivamente, não tendo seu QB titular, né, a tua melhor chance de vencer, né? Então, esse ponto, esse aspecto, Peixe teve que jogar pela janela e esquecer essa merda, né? E esqueceu muito bem, trabalhou muito bem parando o jogo corrido, diga-se de passagem, né? E isso se dá pelo mesmo motivo que eu diria que o Peixe foi capaz de trazer pressão ao Patrick Mahomes. O outro ponto que a gente falou foi: a gente não pode trazer muita pressão contra o Patrick Mahomes. O Mahomes se dá muito bem ofensivamente contra os pacotes de pressão defensiva. Então o Patriots, ele trouxe pressão de uma forma diferente, né? Foi justamente o que a gente falou, de utilizar estante, né? O que é estante? É quando você bota os DLs para trocar de gap, né? Você faz o seu DE bater para dentro, o DT bater para fora, né? Você troca os DTs de gap, um passando por trás do outro. Por quê? Porque isso confunde o QB, isso confunde a OL, né? E isso traz pressão. Foi assim que a gente viu o Patriots fazer muito bem contra o Patrick Mahomes, por exemplo, no jogo do título da AFC de 2018. 18, isso.
18 e 19, quando a gente foi campeão em cima do Rams.
Exatamente. E a gente viu isso acontecer muito bem, né? O meu vídeo dessa semana lá no Do Your Job Review vai ser justamente sobre isso. Eu tava gravando aqui ele justamente antes do Marcelo me chamar para gravar o podcast e vou terminar daqui a pouco, né? Tô levantando esse ponto de como o Patriots trouxe pressão. E nas terceiras descidas, não foi só isso que o Patriots fez. O Patriots fez algo bem diferente, né? Eu vejo muita gente falando besteira quando fala disso. Não por falar besteira, assim, mas realmente por não saber, né, de que você tem que trazer pressão, e reclamando que o time não trouxe pressão e que ele só entrou com três, né? No meio do futebol americano, galera, no meio de técnicos, a gente considera isso uma jogada de pressão. Baranas, mas não tem ninguém atrás do QB, tem três caras só atacando. Mas a gente considera como pressão, por quê? Porque você aumenta a possibilidade de um coverage sack. Você tem oito caras marcando quatro ou cinco recebedores, né? Então você diminui as janelas do QB, faz ele rodar no pocket, e isso permite que os três caras que você tem cheguem nele. E essa foi a estratégia do Patriots em terceiras descidas, né? Na maioria das terceiras descidas a gente viu o Patriots entrando só com três homens e dropando oito. E não numa situação normal de você jogar zona, de você ver o cara jogando 4 over 4, né, que seria uma cover 4 com 4 caras embaixo, ou uma cover 8 com 3 caras em cima e 5 embaixo. Não, o Patriots continuava jogando mano a mano, né, mano a mano contra 5 jogadores e 3 jogadores que a gente chama de robber, né, de ladrão. O cara que dropa e ele. Você tem um robber em cada terço do campo, né? Um na direita, um no meio e um na esquerda, e você está simplesmente esperando, né, que a bola venha na sua direção para você cortar uma linha de passe, para você poder fazer um ataque na bola, né? E isso funcionou muito bem para os Patriots. O Patriots trouxe pressão em pouquíssimas jogadas, né? Uma das poucas foi, inclusive, em terceira descida, quando o Patriots trouxe duas blitz de safety. Foi, se eu não me engano, foram o Devin McCourty e o Kyle Duggar. Mas eu não tenho certeza,
Se
em
foi a do
relação a
primeiro
isso.
drive, se foi a do primeiro drive, acho que foi o Jonathan Jones que entrou na Blitz também.
Pode ser, pode ser. Eu posso estar Isso realmente. Eu não lembro quem foi, mas eu lembro que eram dois DBs entrando. Pode ser o Jonathan
Sim.
Jones. E funcionou muito bem essa jogada também, né? O Pedro, então, ele foi muito criativo nisso. Por quê? Porque, para começar, com os instantes, você, inclusive, fecha a possibilidade do Patrick Mahomes correr com a bola. Né, porque a gente vê os 10 batendo para dentro, ou seja, eles criam um movimento e tiram as janelas do meio da linha ofensiva para ele correr, e com os DTs indo para fora, você ainda assim fecha os gaps externos com o cara que tá indo naquela direção. Ou seja, se você normal, o que você vê, e você viu isso acontecer algumas vezes, do Mahomes lendo o DE batendo para dentro e começando a se movimentar para ir para fora, você tem um DT correndo já naquela direção, fechando a janela, o que já é tempo suficiente para ele ter que resetar os pés, ler de novo a secundária, e aí é tempo que a pressão tá para chegar nele. Não à toa a gente viu um jogo muito bom de pressão da defesa do Patriots, né, onde a gente trouxe bastante pressão, apesar de ter um só sack, né? A gente teve o Chase Winovich com um sack, duas pressões, o John Simon com três pressões, o Dietrich Wise com uma, um QB hit e uma pressão. Não, desculpa, um QB hit e uma pressão. Anfernee Jennings com duas pressões, Adam Butler com uma pressão, Byron Carlos com uma pressão, Lawrence Guy com uma pressão, né? Total é de 13 pressões do Patriots no jogo. Inclusive uma delas, né, do Chase Winovich, o sack dele, que resultou naquela interceptação, que provavelmente iria para touchdown, que os juízes, né, erroneamente cagaram no pau e não marcaram deram o Patrick Mahomes down by contact, né? Muita gente questionou por que o Belichick não desafiou. Ah, o Chiefs botou o time logo rápido para plantar. Não foi isso, era uma jogada não desafiável. Inclusive, o Belichick estava reclamando isso com o juiz, que eles não podem marcar ele down by contact, porque isso não permite
o
o desafio.
desafio.
Não
Deixa
existe.
seu TD porque ia ser revisado anyway.
Exatamente. E aí o que acontece? O árbitro veio a público justamente declarar, né, que ele identificou que o Patrick Mahomes já não tinha mais avanço, porque ele já tinha dois jogadores engajados nele, e ele quis proteger o quarterback antes que um terceiro ou quarto jogador, né, pudesse ter um hit nele. Agora, a jogada não foi apitada morta, a jogada só foi apitada quando o Shaquille Calhoun, que foi quem recuperou a bola, já tinha avançado 20 jardas no campo, né? Não existe essa questão de você ter uma... Enquanto o Patrick Mahomes ainda está brigando para passar a bola, ele não aceitou a morte da jogada, ele ainda estava brigando por ela. Não fazia sentido os juízes interromperem. Assim como o próprio Mike Pereira, né? O Mike Pereira, que é o comentarista de arbitragem da CBS, que estava comentando. Eu acho que era o Mike Pereira. Eu posso estar falando. Eu tenho quase certeza que é o Mike Pereira. Não só falou isso na transmissão, como veio a público no Twitter falar que foi um erro grotesco da arbitragem tirar a interceptação, ou fumble, como você quiser chamar aquilo ali, né? Que o Patriots teve, que poderia mudar completamente o rumo do jogo, né?
E aí fica a crítica aqui também, Bruno. Não é a primeira vez que esse Tony Corrente, que era o referee do jogo, aparece. Tiveram várias chamadas dele em outros jogos, que ele quer aparecer às vezes mais que o jogo. Assim, já passou da hora, a gente já falou muito da arbitragem, que a arbitragem é muito ruim na NFL, e passou da hora da NFL realmente adotar a política de árbitros full job, né, que eles chamam. Ou seja, os caras vão ser árbitros mesmo da NFL, eles não vão ser
Eles não são?
professores numa parte. Não, eles são às vezes professores numa parte do ano e tem um contrato de meio ano que eles são árbitros, recebem por isso. Mas eles não têm, uma profissão deles não é ser árbitro, sacou? Tanto é que esse Tony Corrente estava até mostrando na matéria antes do jogo, acho que ele é engenheiro de sei lá do quê, sacou? Tipo, passou da hora da NFL realmente instalar clínicas em boa parte do ano, né, na metade do ano, e na outra os caras recebendo por isso o ano todo e tal, porque eles vão trabalhar, eles vão estudar, vão melhorar, porque assim, é grotesco uma chamada dessa. E coincidentemente ou não, ano passado a gente teve duas chamadas horríveis, tremendas, né? Uma também que foi um fumble que também eles apitaram, igualzinho, igualzinho não, porque a jogada foi diferente, mas o mesmo contexto, e teve o touchdown do Nicky Harry que foi anulado porque eles disseram que pisou fora, sendo que ele pisou 6 metros dentro de campo. Ou seja, coincidentemente ou não, contra o Chiefs de novo, erro de arbitragem. Não tô falando que custou a vitória, mas
Custou a
prejudicaram,
vitória.
sabe?
Claro que custou a vitória. Ali mudava completamente a história do jogo, assim. Não tô falando que o
A gente
Patriots
não
iria
dá. É que assim,
não tô falando que o
eu
Patriots
sou
iria
política do
ganhar,
bebê.
mas o Patriots não iria ganhar, mas era uma puta de uma possibilidade. Você muda
Sim,
completamente a
sim.
história do jogo,
Eu só falei
né?
isso porque o Belichick falou: "We do not make excuses." Tipo, e a política do Patriots, né?
Exatamente,
Tipo,
né?
beleza. E eu concordo 100%, diga-se passagem. Mas assim, é complicado, né? Já passou da hora da NFL rever esse tipo de coisa, né? Sim.
E aí, falando da secundária, né, a gente fala de um brilhante jogo da secundária, né, onde a gente viu Jonathan, como a gente previu, né, o Jonathan Jones marcando o Tarik Hill, né, o Stephon Gilmore por grande parte do jogo marcando o Sammy Watkins. Mais uma vez o Sammy Watkins sendo a putinha do Gilmore, né, não fazendo absolutamente nada na porra do jogo.
Ele só fez em jogada que o Pedro estava em zona, que ele pegou uma bola e depois até teve um after catch bom. Mas que era uma mesh que ele tava, o peito estava em zona.
Exatamente, que ele sai do. E o fumble também que o Gilmore forçou em cima dele,
Foi em cima dele.
né?
O Gilmore é muito brabo
O
com esses
Gilmore.
socos na bola, né,
E o
cara?
Sammy
Ele vai
Watkins é
dar um
um
dedo, o
bosta
cara acha
também.
que. Porra, muito brabo o Gilmore. Tira o chapéu.
E aí a gente teve o Jayce Jackson rodando bastante, né? A gente viu o Jayce Jackson por vezes marcando o Travis Kelce, a gente viu ele por vezes marcando o Mecole Hardman, né? E também fez um belíssimo jogo. O Jason McCourty entrou, e nas poucas vezes que entrou, estava marcando o Travis Kelce. A gente teve bastante, assim como o Darren Waller, a gente teve bastante gente marcando o Travis Kelce. A gente teve o Adrian Phillips, o Kyle Duggar, o Jordan Williams, o Jason McCourty e o JC Jackson marcando em cima, marcando o Travis Kelce.
E de certa forma limitou ele a 3 recepções e 70 jardas, que
Exatamente.
pro ataque
Não,
do Chiefs é muito pouco.
e lembrando que 3 recepções para 70 e poucas jardas, né? Sendo que ele teve 45 jardas em um catch em cima do Jordan Williams. Tá? Eu vi alguns analistas americanos sendo bem críticos que está na hora de tirar esse experimento, de deixar ele marcar os tight ends. Cara, assim, eu acho que ele fez um bom jogo. Teve uma jogada que ele foi queimado, mas você vai criticar alguém por ser queimado pelo Travis Kelce numa recepção? O cara que a gente está falando. Eu não, nunca vou falar que o Travis Kelce é o melhor tight end da NFL, porque eu não acho que ele seja, porque ele faz um trabalho pífio bloqueando. Mas ele talvez seja o melhor tight end recebendo bolas
Isso
na
mesmo.
NFL, sabe?
Sem
E aí
dúvida.
você vai criticar o Jordan Williams ter sido queimado uma
Ah,
jogada?
ele é um mismatch
Ele é
natural,
um
tá?
mismatch
Assim como o
natural,
Tank era,
exatamente.
o Kelce também era.
A gente viu também aí o Kyle Duggar ser marcado uma interferência de passe, né, que permitiu que mais uma vez eles avançassem, né? E é justamente isso que eu queria falar. Dos 26 pontos que o Patriots tomou, né, apenas 19 foram cedidos pela defesa. Se a gente tirar o último drive de TD do Kansas City Chiefs, né, que justamente foi um drive que Kansas City não estava conseguindo andar com a bola, tá, vale lembrar, Kansas City andou com a bola justamente no drive que o Patriots começou a vacilar com faltas, né? Você teve a falta do Kyle Duggar, que acabou cedendo muitas jardas aí pro ataque do Kansas City Chiefs. Você teve a falta que foi marcada em cima do Dietrich Wise, que também deu um avanço de mais 15 jardas. Eu não vou entrar no mérito se foi ou se não foi falta. Eu não achei que fosse. O Marcelo entende que foi, tá? E assim, zero polêmica aqui, eu entendo o lado dele, né? Porque você não pode estar caindo e botar as mãos no cara porque você gera margem para uma interceptação, né? Mas assim, eu também entendo que ele não fez a falta de propósito. Ele é um cara, ele
Eu
tava em
também acho que não.
velocidade, ele tava caindo, ele tentou inclusive segurar o Mahomes para não derrubar o cara. Mas
É, o
assim,
que eu
também
falei aqui é só a questão,
eu não
tipo.
vou criticar a arbitragem por isso, eu entendo a marcação da falta. Só o que eu tô citando foi um drive onde o Kansas City, com a bola no chão ou a bola no ar, não estava ganhando essas jardas. O Patriots cedeu, inclusive a falta do Kyle Duggar foi uma falta desnecessária em cima do Travis Kelce, que estava bem marcado, mas ele segura a camisa e aí o Travis Kelce também valorizou bem, jogou no chão, né? Fez o trabalho
Eu acho que
dele,
até ele
tem que
valoriza
fazer.
sem querer, porque ele escorrega.
Né?
Tipo assim, aí parece que foi mais, mas enfim.
E aí a gente vê o grande ponto que o Patriots permitiu, né, foi em cima do Jonathan Jones, né, mas também ele estava marcando o Tyreek Hill, né, na maior parte. E aí ele permitiu 8 de 11 para 86 jardas e um touchdown, foi 1 de 2 para 45 jardas, o Kyle Duggar 3 de 3 para 44, né, muitas dessas jardas do Kyle Duggar foi inclusive no running back, né? Stephon Gilmore 3 de 4 para 24, um TD e um fumble forçado. Tá? Esse TD que deram na conta do Stephon Gilmore foi o TD no reverso com o Tyreek Hill. Né? Eu acho que o PFF, o Pro Football Focus, faz um bom trabalho tirando essas estatísticas, mas muitas vezes eles procuram um culpado quando não tem um. Aquilo era uma jogada de corrida, o Stephon Gilmore não estava marcando ninguém. Né? Foi uma jogada que acontece por trás da linha do scrimmage. Né? Então esse TD aqui não foi do Stephon Gilmore e também se pode tirar aí umas 10 jardas. Então seria 2 de 3 para 14 jardas e um fumble forçado. Né? O Adrian Phillips permitiu 2 de 2 para 17, o Jawan Bentley 1 de 2 para 14 jardas e um passe defletado, JC Jackson 1 de 1 para 6 jardas, um passe defletado e um fumble recuperado. Esse passe defletado foi uma interceptação que deveria ter matado um drive do Chiefs e não conseguiu matar e justamente permitiu que eles acabassem fazendo um touchdown. Né? O Jason McCourty com 0 de 3, o Devin McCourty com 0 de 0, um passe defletado. Esse passe defletado que também deveria ter sido uma interceptação, que a bola estava no colo dele no primeiro drive do jogo. Então, o Patriots, apesar de ter tido um grande jogo na defesa, né, deu muito mole em duas chances que teve de roubar a bola, né, de devolver a bola para o seu ataque e, né, um drive que permitiu que o ataque do Chiefs andasse completamente baseado em faltas. E aí no jogo corrido também conseguimos limitar bem o Chiefs, né? Foi importante. O Chiefs teve apenas 66 jardas em 17 carregadas e mais 28 jardas em 8 scrambles do Patrick Mahomes. E aí foi o Bentley com 4 stops, o Wise com 3, o Simon com 3 e um tackle errado. O Winovich com dois e um tackle for loss. O Guy com dois stops e um tackle for loss. Guy teve um grande jogo também. Né? Kyle Duggar com stop. Butler com stop. Adam Butler com stop. Jonathan Jones com stop e um tackle errado. Devin McCourty com stop. Né? O Dietrich Wise, que vem fazendo um excelente campeonato até agora, ele vem fazendo uma boa temporada, está sendo excelente contra o jogo corrido, trazendo pressão no jogo de passe, né? E aí eu queria destacar dois nomes, né? O Kyle Duggar, que apesar de ter permitido aí 3 de 3 para 40 jardas no jogo, né? É um cara que tem um impacto absurdo, a velocidade com que ele entra no jogo corrido e que ele entra nas flats quando o running back recebe a bola, é algo realmente assustador. E o mais importante é como ele simplesmente atravessa um guard, cara. Né? Ele desce em velocidade, ele bota um guard para dar 3 passos para trás, porque ele é muito rápido e muito forte. Né? E o outro nome que eu queria destacar aqui, Anfernee Jennings. Anfernee Jennings teve apenas 2 pressões no jogo, mas ele teve 2 pressões no jogo em 2 snaps de pass rush que ele teve, né? Isso foi sensacional, né? Fez. Eu quero ver ele ter mais oportunidades nesse aspecto. Não era algo que a gente falava muito na época do draft, a gente falava muito mais sobre a capacidade dele de parar a corrida, né? O que ele também está mostrando, teve aí. Mas ele teve aí 2 pressões em 2 snaps de pass rush, né? E dropou em cobertura algumas vezes sem ser targetado nenhuma vez, né? Situações de drop eight que a gente falou. A gente viu muito ele sendo dropado, a gente viu o John Simon sendo dropado, a gente viu o Shaquille Calhoun sendo dropado, né? Nessas situações onde o Patriots tinha 4, 5 caras na linha de scrimmage, 3 entravam e 2 ou 3, né? Um, dois ou três dropando quando tinham 4, 5 ou 6 caras na linha de scrimmage, né? Muito boa essa estratégia de defesa do Patriots, que ajudou a limitar aí o melhor ataque da NFL de forma bem eficiente, né? Muita gente aí falou, não, o grande jogo do Mahomes é o meu ovo esquerdo, cara, porque o Mahomes não fez um grande jogo. O Patriots limitou severamente o Mahomes, severamente.
Não, uma piada achar que teve um grande jogo o Mahomes, né? Eu acho que não tem nada a acrescentar também sobre a defesa. Acho que ele jogou muito bem mesmo, como o Bruno falou, destrinchou muito bem o que a gente falou. E assim, é muito difícil realmente parar esse ataque do Kansas City, sabe? De maneira geral. Por isso que tem que dar crédito a essa defesa. A gente teve o Chiefs correndo a mesma jogada com o Tarik Hill, por exemplo, em situações diferentes do jogo. Uma delas, o Pate estava em pessoal, onde o Tarik Hill explode, cruzando o campo. E a outra era uma situação de zona do Patriots, né? Aquela soft coverage que o Patriots usa às vezes. E o Tarik Hill realmente senta na zona, desacelera para receber o passe. E, assim, é difícil marcar. Eu lembro até que o Tony Romo comentou durante o jogo, falou, cara, realmente, como é que você para isso, sabe? Tipo, o
Assim,
cara sabe
longe de
ler, ele é
dizer que o Mahomes teve um
talentoso.
jogo ruim, mas ele teve um jogo de
Exato.
19, de
Ele teve um
19
jogo
de
normal.
29 para 230 jardas, sabe?
Um jogo
Normal,
normal.
incrível, sabe? Ele passou,
Sim.
aí bota aqui também que ele passou 2 TDs quando não foi um reverso, que ele tem dentro do Tarik Hill,
Porra, é.
não foi, né? Não foi.
Cara, ele teve um jogo normal. A gente conseguiu realmente fazer o Mahomes, que é uma parte das vezes o melhor sobre-humano, né? Melhor quarterback da NFL, com as coisas que ele faz. Ele teve um jogo normal, que daria uma chance de vencer, claramente, se não fosse o lado do ataque da bola que a gente vai entrar agora. E eu vou tentar me manter calmo. Mas, cara, assim, o lado ofensivo da bola, o Bruno vai falar um pouco da Welling, que teve mudança durante o jogo, etc. Enfim, destaque pro Nueno, já disse aqui de cara, tá sendo uma grata surpresa. Nem o Michigan ele tava jogando tão bem quanto ele tá jogando com o
Pô, ele
Patriots.
tava jogando
Assim,
bola pra caralho mesmo, não
não, tava
permitiu nenhum
jogando,
sec,
mas tá
cara.
jogando mais agora, cara. É bizarro, porque você conseguir manter esse nível e jogar até melhor. Quando você está contra uma competição maior, pô, tem que dar um elogio pro cara, não tem como.
Né, com
Pô,
certeza.
o cara, grata surpresa desse péssimo GM, como algumas pessoas insistem em falar, que é o Belichick, né, Bruno? Mas enfim, não quero entrar nisso agora, que eu falar do ataque. Mas, cara, Damian Harris jogou, teve suas 100 jardins em 17 tentativas, correu muito bem com a bola, não teve nem espaço pro J.J. Taylor, nenhuma carregada para ele. Rex Burkhead entrando naquelas situações onde ele já é característico, e alguns snaps na volta aí do James White, não participou como deveria participar e como participou no primeiro jogo, mas já tivemos algumas opções, uns snaps a mais para o James White depois de tudo que aconteceu com ele. E aí, falando de quarterback, assim, antes de entrar em wide receiver e o Bruno dar o panorama geral dele, inclusive falar da OL, não tem como não criticar o Brian Hoyer, cara. O Brian Hoyer teve uma interceptação bem ruim, um passe bem alto, pro Ryan Izzo, eu acho. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi pro Izzo.
Corrijo sim, ISO.
Tá, tudo bem, mas foi pra ele, né? O target foi pra ele. Foi bem alta a bola numa gol dele ali. Depois ele teve um fumble. Na verdade, teve antes disso, ele foi derrubado no final do segundo quarto.
Puta que pariu, cara.
E, cara, aquilo é inacreditável. Porque, assim, eu até mandei no grupo na hora. Eu tava num lugar que eu não podia gritar. Mas, assim, eu não me aguentei, cara. Porque não faz o menor sentido o que ele fez. Porque ali é situacional. Você não tem timeout. Irmão, foda-se. Joga a bola fora. Ah, mas vai ser terceiro round. Foda-se, porque se você tá sacado, também vai acabar o jogo, cara. Porra, e assim, eu nunca vi, não vou falar nunca porque eu já vi esse ano pela primeira vez na vida, mas eu nunca vi, geralmente, a NFL marcar um intentional round quando o cara joga a bola no fundo da end zone. O que não era nada difícil ali.
Não, peraí. Se você joga a bola no chão, é intentional round, tem o runoff de 10 segundos e o tempo acaba ali. Só que não é que a NFL nunca marcou no fundo da end zone, é porque está na regra. Se a bola sai pelo fundo da end zone, não é intentional grounding. Não é, ponto, acabou, não tem falta. Não é que a NFL não marca, é porque está na porra do livro de regra.
E não é difícil, eu nem sabia dessa regra, até legal você trazer. E não é difícil, da onde ele estava, lançar a cara
na zone. Não é, ele estava, sei lá, estava 15 jardas, 20 jardas.
Porra, sério, é inacreditável, porque demonstra uma falta de... O que me dá raiva é que, assim, é um cara veterano, talvez eu não tivesse tão estressado se fosse um calouro, mas um cara veterano mostra que ele estava completamente fora do jogo, sacou? Ele não estava com a cabeça no jogo, porque aquilo é erro mental, não é erro de execução, como foi o da interceptação, e como foi o do fumble, porque ele não sentiu a pressão ali e executou mal o que ele tinha que ser feito. Né? Mas aquilo é um erro mental, que ele estava completamente fora do jogo, e isso me irrita, assim, mais que os erros de execução, porque a gente sabe que ele é limitado. E tudo bem, ele é limitado. O Jerry Stidham não começou o jogo, muito pelo que o coach também tinha falado lá no grupo. Se você não está lá, você perdeu, mas o coach já tinha dado essa palhinha, logo depois confirmaram, eu não lembro quem foi que confirmou, qual repórter confirmou, mas confirmaram que foi a questão que o Stidham não teve, depois da lesão, um número de
repetições. Foi o Ian Rappaport.
E a Rappaport confirmou isso, né? Não teve um número de repetições muito grande. E a partir do momento que você descobre um dia antes do jogo que o Kenilton não vai jogar, você vai dar para o segundo cara que teve mais repetições. Pode ser que, se você soubesse no início da semana, você preparasse o Stidham para ser titular. Ou fizesse uma competição de maneira distinta. Mas não foi o caso. Então, assim, eu entendo também esse lado. E o Belichick é um cara que não tem vergonha nenhuma de começar com qualquer jogador que teve mais snaps, ou que treinou melhor. E nem foi o caso, necessariamente, que eu estou falando. Mas ele não tem nenhuma vergonha de fazer isso. E ele se mostrou coerente com o que ele faz. Agora, esse erro mental do Hoyer, assim, me irritou. E aí fica uma análise final que o Evan Lazar falou, acho que foi o Evan Lazar, e que eu concordo 100% por ele, ou foi o Doug Kyle, não sei agora. Mas mesmo a gente rasgando elogios para a defesa, é uma rara noite que a gente viu o Patriots perder para ele mesmo, em alguns momentos do jogo. É raríssimo isso acontecer, mas foi o que aconteceu, principalmente do lado ofensivo da bola. A gente chegou na red zone por duas vezes e não pontuou, saiu com zero pontos. E não era algo tão difícil assim. Não foi arriscou uma quarta descida, não foi nada do tipo, sabe? Os pontos estavam ali e esses erros que complicaram a situação. Falando do Stidham, depois, quando ele entrou, você colocou ele ali naquela situação do jogo, já, de certa forma, numa fogueira, pra falar, cara, tenta fazer alguma coisa aí, irmão. A gente vai chamar jogadas, porque o Roy não tá nem... Tá completamente fora do jogo mentalmente e não tá executando bem. Então, tenta fazer alguma coisa aí. E ele até tentou. Teve um passe de gente grande ali pro Nikhil Harry. Não teve medo de tentar um passe pro Nikhil Harry na jogada anterior, que poderia até ter sido completo, apesar da interferência do Texugo, né? E jogou e teve uma outra interferência que, assim, claramente o coach vai poder falar um pouquinho melhor, mas foi um problema de mecânica que pode estar relacionado sim à lesão que ele teve no quadril. Isso tira o mérito. Tira o peso da interceptação. Não tira, mas naquele estágio do jogo, assim, eu juro pra vocês, assim, o que vier pra mim, eu tava com aquele sentimento de que o que vier é lucro. Porque do jeito que as coisas estavam, a gente tava se afundando cada vez mais, sabe? A gente, naquele momento, precisava de dois TDs e duas conversões pra empatar o jogo. Ainda tinha que recuperar a bola no onside.
Então, a gente vai falar de ataque, né? E aí, enfim, o primeiro ponto, vamos começar a falar de coisa boa, né? Porque... Se eu começar falando, me estressando com o Brian Hoyer, aí vai pro caralho. Começar a falar da linha ofensiva, tá? Porque a linha ofensiva jogou com três jogadores reservas, tá?
Vamos ouvir isso de novo. Três jogadores reservas, tá? Três caras que não deveriam estar em campo saíram jogando, beleza? E isso ficou claro, né? Michael Onwenu, por mais que a gente goste dele, por mais que a gente elogie, é um L reserva. Justin Herron entrou logo no início do jogo. É um QB reserva. Desculpa, é um jogador reserva. James Ferentz é reserva, tá?
É o reserva do reserva, o Ferris, né? Porque eles preferiram mover o Tunney para não colocar ele em outro jogo.
Assim, três caras que não deveriam estar jogando, tá? A gente permitiu dois sacks, seis pressões. Dois sacks, seis pressões, tá? Somado a isso, a gente adicionou 185 jardas corridas, tá? 100 delas para o Damian Harris. A gente já vai falar do running back. Mas 185 jardas corridas em cima de 6 pressões e 2 sacks. Ah, 2 sacks. Beleza, é sack. Agora, você tem que contar também como sack, né? O quê? O sack que o Brian Hoyer segurou a bola 1 milhão de anos e resolveu acabar com a porra do primeiro tempo. Pronto, já pistolei, né? E morreu a porra do primeiro tempo com a bola na mão. Ficou 2 horas. Era um tiro na endzone, para e bate a porra do field goal. Não conseguiu, ficou segurando a bola 2 séculos, foi sacado e acabou a porra do primeiro tempo ali, né? E o outro sack, né? Mais uma vez quem? Mais uma vez Brian Hoyer, que teve a pior presença de pocket que eu já vi no caralho da minha vida, tá? Cara, na boa, e teve algum. Eu acho que foi o Evan Lazard, do Icade, eu não lembro quem foi, que também soltou essa. Cara, eu acho que essa foi a pior presença de pocket que eu já vi na minha vida. Aquilo foi horrível, cara. Que foi o sack do fumble também, de novo na red zone, né? Então, assim, cara, eu gostei muito da atuação da linha ofensiva. Muito. Na boa, o Michael Onwenu é uma estrela, tá? Estrela. Tá, então vamos lá.
Hashtag empolgou. Se a gente tivesse
Michael
um coisinha.
Onwenu e James Ferentz, né, dois dos reservas não permitiram nenhuma pressão. Nenhuma. Michael Onwenu e James Ferentz não permitiram nenhuma pressão. Justin Herron permitiu um sack e uma pressão. Isaiah Wynn, um QB hit e uma pressão. James White, duas pressões. Jacob Johnson, uma pressão. Joe Thuney, uma pressão. Brian Hoyer botaram a porra de um sack na conta dele, né? Porque tem que botar. Era para ter botado os dois. Tomar no cu, né? O Ryan Izzo, Rex Burkhead, Damian Harris também tiveram pass protection e não permitiram nenhuma pressão, né? O Justin Herron liderou o time em pressões cedidas, mas a gente tá falando de um cara que também foi uma pique muito baixa no draft, um cara que jogava num nível de competição mais baixo e que teve o seu primeiro jogo na NFL onde ele não foi preparado também para ser starter, né? O Elumenor começou jogando e saiu logo no início machucado, né? E o Michael Onwenu aí sendo um dos melhores rookies da memória recente do time do Patriots, tá? Porque, porra, duas pressões em 103 snaps de pass blocking nas últimas 4 semanas. Duas pressões, brother. Duas. Vai se fuder, né? Muita bola, Onwenu. Quero Onwenu jogando, tá? Quando todo mundo voltar, quando David Andrews voltar, Shaq Mason voltar, eu quero Michael Onwenu na porra do lugar do Illuminor.
Foda-se, 6 ou L, então.
Foda-se. Não, tira o Illuminor, bota ele. Fraco. Illuminor é fraco. Tá?
Porra, de teco? Vai meter ele de teco mesmo?
Pô, ele já
Foda-se.
jogou de teco, passou 2 jogos jogando de
Não,
teco, jogou bem.
jogou como o sexto teco, né? Nem é
Não,
o Romero.
ele jogou também. Quando tinham 6 OLs, ele tava jogando sexto L, mas vários snaps ele tirou do Illuminor jogando de right tackle, cara. Cara, bola, tem que botar esse moleque em campo. Não pode ficar segurando esse cara no banco, pelo amor de Deus. Muita bola, né?
Tem espaço para evoluir também, né?
Vamos continuar falando de coisa boa. Vamos falar da nova TechPix, né? Nova TechPix, nosso Damian Harris. 17 rushing attempts, 100 jardas, né? Mais longa de 41. Cara, que
Mostrou que os
jogo!
elogios eram verdade,
Mostrou que os
se tu
elogios eram
quer.
verdade. O cara pode receber o passe, o cara pode correr com a bola, o cara pode proteger o passe, né? Gostei muito do jogo do Damian Harris, mostrou que veio. O cara é versátil, corre duro, corre aberto, corre no meio, corre de tudo, né? Especialmente agora com o Sonny Michel no injury reserve, a gente vai ver Damian Harris aí liderando esse backfield. Quem sabe como vai ser quando o Michel voltar. De repente, o Damian Harris se estabeleceu, é o cara, Sonny Michel fica relegado. Enfim, não sei. Eu gosto muito do Sonny Michel, cara. Vocês criticam o Sonny Michel, me amarram o Sonny Michel. O Sonny Michel joga bola pra caralho, tá? Mas assim, vai ser uma briga boa de ver.
Mas assim, é importante a gente monitorar essa situação para um futuro, porque há, inclusive, né, a possibilidade de isso tirar qualquer leverage do Sonny Michel numa possível renovação, né? Daqui a
O
um,
Patriots
dois
já não
anos.
é muito
Lembro
fã
quando
de
vai ser.
renovar com o running back, né?
É o quê?
O Patriots já não é muito fã de renovar com o running back. Isso
Não,
independente deles mandarem
exato.
bem ou mandarem mal. O running back abre o contrato, tchau, parceiro. O James White só ficou porque renovou baratinho, baratinho. E aí a gente viu aí, Rex Burkhead com 11 para 45, a mais longa de 18. James White 3, 3 para 21, né, com a mais longa de 10. Brian Hoyer 1 para 8, inclusive numa terceira descida importante. Boa jogada do Brian Hoyer, eu lembro bem. Isaiah Zuber com 1 para 8. Stidham com 2 para 3.
E rasgo elogios aqui também. Você falou do James White. Uma das corridas que ele teve foi uma chamada linda de um draw para ele que estava no
Sim.
2 minute warning. Acho que 2 segundos antes do 2 minute warning. Todo mundo esperava passe. O Pedro se entregou no James White. Conseguiu o first down e o
Foi
tempo já
essa de
ia parar de
10
qualquer
jardas,
jeito.
foi a mais longa dele.
E baita chamada do Patriots também, situacional, né? Que sabendo que o tempo ia parar, enfim, muito time iria para o passe, cagando. O Pedro foi inteligente ali, confiando que estava dando mais certo no momento.
Com certeza. Eu fiquei aqui me perguntando se eu começo a falar pelos wide receivers, começo a falar pelos QBs, né?
Se estressa logo, depois a gente entra nos receivers para dar uma acalmada.
Então vamos lá. Brian Hoyer, tá? Não dá. Tá? Essa é a questão. Não
Acabou.
dá. Não dá, é
Fim.
isso. Tá? Eu acho que assim, o Brian Hoyer estar no elenco do Patriots hoje foi uma sucessão de fatos, tá? Como eu já falei várias vezes, e vocês, todo mundo sabe a minha opinião. O Jared Stidham seria o starter do Patriots na temporada até aparecer a oportunidade de Cam Newton, tá? O Stidham era o cara. Por que é que você traz o Brian Hoyer para dentro do elenco? Porque o Brian Hoyer é uma presença veterana, é um cara de muito tempo na liga. Gostem vocês ou não, o Brian Hoyer sempre foi um QB competente, e não era um bom QB, um QB competente. Ele levou a porra do Texas pros playoffs, galera. Ele também foi eliminado no primeiro jogo de playoff passando 6 interceptações, mas ele levou a porra do time pro playoff. Tá? O Brian Hoyer tem anos no sistema do Patriots, ele sabe rodar o sistema, ele entende as chaves de leitura, ele seria o mentor para o Stidham. Ele seria um cara que estaria ali, um, para apoiar o Stidham, ajudar a ensinar o playbook, ajudar ele a se desenvolver, e dois, caso desse alguma merda, é um cara que conhece o sistema. O Brian Hoyer entrar como reserva é muito melhor do que você trazer um Cody Kessler e ter que botar o Cody Kessler em campo. Por quê? Porque ele é tão ruim quanto e não conhece a porra do sistema. Por que que o Brian Hoyer é o número dois? Não vou nem dizer porque ele é o número 2. Por que que o Brian Hoyer ainda está no elenco do Patriots? O Jerry Stidham teve uma lesão no training camp. O Jerry Stidham ficou na sideline por um tempão no camp, perdeu repetições, perdeu a capacidade de brigar pela vaga, e aí você não pode abrir mão de ter um cara que conhece o sistema para ser o seu backup, né? O Stidham demorou para recuperar da lesão, né? E por isso ele vinha sendo banco. E galera, na boa, não sou eu que tô falando. Vocês podem pegar a entrevista do Bill Belichick. O Belichick falou: a gente sentiu que ele perdeu muitas repetições importantes no training camp e por isso ele não tinha condições de brigar pela vaga de backup na semana 1, né? Eles falaram que brigar pela vaga de backup, porque brigar pela vaga de starter, o Cam Newton pegou e saiu correndo com ela, tá? Era para ser uma briga dele com o Stidham, que não aconteceu. Um, porque o Cam Newton jogou pra caralho no training camp. Dois, porque o Stidham também se lesionou, tá? Lembrando, eu não tô tirando o mérito do Cam Newton. Cam Newton já provou para todo mundo, inclusive para mim, que ele joga pra caralho, que ele ainda tá jogando pra caralho. E eu sempre falei para vocês, a preocupação com o Cam Newton a partir do momento que ele foi contratado era: ele vai estar saudável? Ele provou estar, ele pegou, ele tá jogando pra caralho. A vaga é dele por mérito dele. Aí o Stidham se lesionou, não pôde brigar por vaga na semana 1, o Hoyer foi como QB2. E ficou na semana 3, ficou na semana 2, ficou na semana 3, ficou na semana 4. E aí descobriu que o Cam Newton não iria jogar. Quem você vai botar em campo quando você não sabe, quando você descobriu na véspera do jogo que seu QB não vai poder jogar? O cara que é o QB2, o cara que tava tendo mais repetições. E aí, por isso você vai ficando com o Brian Hoyer. E aí você bota ele pra jogar porque ele tá tendo as repetições, cara. Só que aí o Brian Hoyer faz esse jogo temerário. Tá? E aí você tem que tirar ele e botar o Stidham. Ah, o Stidham estava pronto para esse jogo? Obviamente não, ele não teve a porra de uma repetição com a porra do ataque titular, isso foi dito pelo próprio Bill Belichick. Agora, quando a partir do momento que ele entrou no campo, você claramente vê por que ele é o QB que mais dá maior chance de vencer. Porque, um, ele entrou arriscando, Porque dois, ele mostrou personalidade. E três, ele passou a porra do touchdown. Ele botou o time pra pontuar, o que o Royce não foi capaz de fazer. E agora sim, agora a gente vai falar, vai ter uma porrada de gente criticando, porque já teve lá no grupo, teve em um monte de rede social aqui que eu já vi, o pessoal falando, ah, com o Royer e Stidham não dá. Galera, eu não tô dizendo que o Stidham vai guiar o nosso time pra ganhar jogos. Eu não tô dizendo que o Stidham vai ser o futuro da franquia. Eu não tô falando nada disso. Só o que eu tô falando é, não dá pra jogar o Stidham por esse jogo. Isso não é proteger. Isso é dito pelo próprio Bill Belichick, né? Inclusive, foi o Schefter, o Rappaport, enfim, que a comissão técnica não esboçou nenhum tipo de descontentamento com o Sirian pelo jogo. Por quê? Porque você não está preparado para aquele jogo, você não treinou contra as rotações de cobertura daquela defesa, você não jogou contra as pressões que aquela defesa vai trazer, você não estava preparado. Ah, Brad, mas você não está preparado, por que botou o Sirian? Alguém queria ver o Royer continuar naquela porra daquele jogo? Porque o Royer deixou claro que ele não ia ganhar. Ele mostrou por A mais B que ele não ia ganhar aquele jogo. Então o que você faz? Cara, se o jogo já vai ser perdido, você bota outro cara pra tentar ter uma chance, né? E o Patriots tinha uma chance. O Edelman também não colaborou, né? Eu tô aqui falando que o Chiefs jogou pra caralho? Não tô. O Chiefs teve falhas grandes no jogo, tá? É, mas eu acho que o Chiefs teve falhas grandes, não. Ele teve uma falha grande no jogo, né? Agora, o Chiefs botou uma belíssima bola na SIM que o Ryan Izzo dropou. O Chiefs conseguiu botar a bola para o Nakiel Harry, que inclusive virou interferência de passe. Ele botou... Finalmente alguém passou a porra de uma fade para o Nakiel Harry na red zone, cara. O cara simplesmente era conhecido por isso em Arizona State. Era por quê? Porque ele tinha um puta do aftercatch e porque ele disputava a bola bem no alto. Por que que essa foi a primeira bola que a gente pendurou para ele na red zone? E o que que aconteceu? TD, não me diga. Puta que pariu, você pegou o teu cara, que é 6'4", 230, forte pra caralho, pula bem, tem um vertical jump alto pra cacete, aí tu joga a bola pra ele, ele só pega um TD. Meu Deus do céu, quem que podia imaginar que isso iria acontecer? Né? Isso era, pra mim, isso era a única coisa que tava falhando na red zone goal line do Patriots, era dar essa bola na Kill Harry, e o seria muito bem colocado, botou essa bola pra ele no lugar que dava pra ele, não dava pro DB, aproveitou o leverage e TD pro Patriots. Tá.
E isso abre, inclusive, possibilidade de tu entrar numa formação pesadíssima com um wide só sendo ele, que você vai ter que... a defesa já não vai poder entrar completamente
pesada. Com certeza. Né? Com certeza. Eu vou falar um pouco mais do Harry quando a gente for falar dos wides, porque eu tenho muita coisa boa pra falar do Harry nesse jogo. Tá? É, agora, o Chiefs também mostrou problemas passando a interceptação, né, na end zone. Agora, eu ouvi gente falar, isso aí mostra a preocupação que todo mundo tinha, que ele não tem braço. Porra, galera, aquilo era um passe de 30 jardas, cara. Todo QB de high school passa a bola 30 jardas.
Até eu
tá?
que passo a bola 30 jardas.
Calma.
Consigo, Bruno.
Calma.
O único passe tentado foi pra 40 e 50 jardas, que a bola viajou.
Calma. Segura.
Isso tá? É uma verdade.
Segura.
Mas tudo bem.
Isso é uma verdade. Eu não tô defendendo o Sirian. Pra mim, isso aí foi um erro imperdoável do jogo. Por quê? Porque se existia alguma chance de ganhar, ela morreu ali. Tá? Morreu antes com o Edelman, tá? Mas enfim, se dava pra fazer... Mas se tinha ainda alguma chance, morreu ali. Agora, o erro não foi de potência de passe. Porque 30 jardas, cara, na boa, eu ensino a porra do Kobe do meu cachorro a passar. Não consigo ensinar o Marcelo, mas consigo ensinar o meu cachorro. É, eu, inclusive, cogitei que isso ainda podia ser reflexo da lesão no quadril. Né? Porque isso é um sintoma de uma lesão de quadril. Você perder potência porque você não consegue girar tão rápido, você perder precisão, né? Mas segundo o Bill Belichick na entrevista dele, falou que ele está saudável. Até que ponto ele está saudável, eu não sei. Mas então eu não vou ficar falando aqui que ele errou porque ele estava lesionado, porque não é esse o dado que a gente tem. Agora, o erro pode ter sido o quê? Erro, tá? Não é desculpa ele errar, é erro dele. Ele pode ter errado porque ele estava numa postura ruim, porque ele estava com peso atrás. Eu confesso que eu não revi essa jogada várias vezes, prestando atenção no que eu deveria. Tá? É, ele pode simplesmente ter calculado mal, ele pode simplesmente a bola ter saído errado da mão dele. Tá? Nada disso é desculpa, foi um erro dele que ele não deveria ter cometido. Agora, isso não é falta de potência. Eu também não estou dizendo que não falta potência para ele. Essa era, inclusive, a minha única preocupação quanto ao Stidham, assim, a única não, a minha grande preocupação quanto ao Stidham, quando a gente achou que ele seria o starter, se a bola não ia ficar no ar tempo demais, tá? Mas, com certeza, não foi o caso dessa, porque 30 jardas eu consigo ensinar um cachorro perneta sem um olho a passar. Eu quero ver como vai ser o Stidham contra o Denver, caso o Cam Newton não consiga jogar. Eu espero de coração que o Cam, pelo amor de Deus, que o Milton esteja saudável, possa jogar, porque ele dá a melhor chance do nosso time ganhar. Agora, eu também não... Eu falei.
Eu só ia falar que, assim, hoje tá mantido o jogo, mas eu não duvidaria da NFL mudar esse cronograma, dado que não é um Patriots contra Kansas. Não duvidaria
que jogo de
esse cronograma se estourarem mais testes aí. Ainda mais, estão se falando agora, acabou de estourar que o Titans pode ser punido porque fez besteira no protocolo, porque treinou quando não podia, enfim. Pode ser que a NFL agora queira dar o exemplo e mude completamente o protocolo, então não exclua a possibilidade de não ter jogo. Eu só queria fazer essa observação. Mas eu concordo com você, eu quero muito ver o Cam Newton se tiver jogo.
Exatamente. Quero
que está assintomático, diga-se de passagem. Ou seja, precisaria de dois testes negativos quando você está assintomático para poder voltar a jogar.
Exatamente. Agora sim, se ele chega, se ele pode voltar a treinar, sei lá, na sexta-feira, eu não sei se o Belichick vai botar ele, porque quanto tempo de preparo você vai ter? Caso o Sirian jogue, aí eu quero ver sim, e aí eu quero julgar ele com uma semana de preparo, como ele vai se dar contra a defesa do Denver. É uma defesa que tem um pass rush forte, né? Uma defesa que... Aí sim, se o Steven jogar mal, aí a gente pode começar a fazer críticas. E se ele jogar bem, aí sim a gente pode começar a falar alguma coisa boa dele, porque nesse jogo não dá pra falar coisas boas nem ruins, assim, no cerne do jogador. O que a gente pode falar é só que ele mostrou personalidade, que ele entrou arriscando, ele entrou tentando, porque era isso que tinha que fazer, tinha que mudar o ritmo do jogo, tá? E eu acho que ele fez um bom trabalho no que foi pedido pra ele. E eu gostei muito também do pós-jogo dele, da entrevista, onde ele falou que ele teve duas interceptações, foi inaceitável, que mesmo a interceptação do Edelman, ele deveria ter botado a bola de uma forma melhor. Foi um passo perfeito, tá? Mas eu gostei de ver a médiazinha que ele fez, que é isso mesmo. Se você tá na posição de quarterback, você tem que assumir os riscos que você toma. Enfim, vamos falar de wide receiver, vamos falar de coisa boa. Tá, assim, boa mais ou menos, né? Porque eu vou começar a falar... Aproveitar que eu tô puto e vou começar falando do Edelman. O Edelman pegou 3 de 6 para 35 jardas. Dois drops, dois ou três, não lembro. Enfim, aqui não tem estatística de drop. Um deles que o Gunnar Olszewski salvou, um que eu acho que teve mais um ainda. Né? Eu tenho quase certeza que teve mais um. E teve também a interceptação. Inaceitável. O Edelman já, desde a temporada passada, lidera a NFL em drops. Isso é inaceitável, não pode acontecer. Ele teve o melhor jogo da carreira dele com o Cam Newton contra o... Foi contra o Seattle?
Foi contra o Seattle.
Mas ele tem que aparecer melhor, porque... O jogo ruim do Edelman nada teve a ver com os quarterbacks. O Edelman jogou mal porque o Edelman jogou mal, ponto, acabou. Então a gente tem que ver mais do Edelman, tem que ver o Edelman aparecer melhor, tá? Não pode ter essa inconsistência que ele vem tendo. Damien Bird, mais uma vez, como a surpresa do jogo, pegou 5 de 10 para 80 jardas, a mais longa de 30. Bom jogo do Bird. Bom ver o Bird aparecendo como uma opção, né? Um cara que é perigoso com a bola na mão, ele é muito rápido. Né? Teve a oportunidade de pegar o TD, né? Que seriam aí mais 30, 35 jardas para ele, caso o Jerry Stidham tivesse acertado a porra do passe. Excelente jogo do Bird. Né? O Gunnar Olszewski voltou lento, né? não apareceu muito no jogo, teve poucos snaps, inclusive. Pegou uma de uma para 11 jardas, que foi essa do Edelman. O Rex Burkhead pegou uma de uma para 5. O Ryan Izzo pegou 0 de 3, 0 de 3, assim, uma que o Royer passou pra ele no primeiro drive, que ele tava abandonado, sozinho.
Numa corner, eu acho.
Puta que pariu, numa corner, e o Royer avacalhou completamente, né? A outra que ele também tava livre numa sim, e o Royer avacalhou e foi interceptado. E a do... E teve o drop, que o Sirian botou a bola... Não foi uma bola perfeita nas duas mãos, foi um back shoulder muito bem passado, de vez em passagem na sim, né, que ele não conseguiu pegar a bola. Eu acho que existe uma preocupação aqui. Eu acho que o Izzo vem melhorando, tá? Mas ele ainda é um... Ele é um recebedor limitado. Ele é excelente bloqueando. Excelente. Fora de série, tá? Mas ele é limitado como um recebedor. E quando o teu corpo de wide receivers não é tão experiente ou tão produtivo quanto você gostaria, você precisa ter um tight end que apareça, né? Você precisa ter um tight end que seja um pouco mais de referência. O Aziz até agora não apareceu, né? Ele tá jogando, mas ele não teve... sequer um target no jogo aéreo, né? Eu quero ver uma carga de snaps maior para ele e eu quero ver ele pegando a bola, mas assim, também ninguém é relegado de graça, ele não deve estar produzindo em treino e por isso não está produzindo em jogo. Tyrande é uma posição difícil, diria até pelo que todo mundo fala, a posição mais difícil do ataque de New England, isso dito pelo próprio Tom Brady lá atrás, que a parte dos Tyrande é a parte mais difícil de aprender, né? Mas ainda assim.
E não só isso, né? Pra NFL, a adaptação pra Tyrande também é uma das mais difíceis.
Exatamente, porque você tem que pegar facetas do jogo aéreo, do jogo corrido, é muita coisa.
né? Mas ainda assim eu quero ver os Tyrands aparecendo, quero ver o Asiasi aparecendo e quero ver o Kini voltando aí da sua lesão, né? Não jogou esse jogo, quem sabe semana que vem, né? Mas assim, a gente precisa de mais produção dos Tyrands, tá? O Izzo tá fazendo um trabalho ok, mas ok não dá, beleza? Daqui o Harry. Aqui o Harry pegou 3 de 6 para 21 jardas e 1 TD. Tá? Vamos aqui quebrar a mística desse 3 de 6. Tá? Nesse 3 de 6, tem ainda uma interferência de passe que setou o Patriots para uma red zone, tá? Onde o Harry tinha um clear path para a bola. Ele tava... A bola era dele.
Ele faz o stack na out, vai na post e foi bonito. Bem, uma puta rota.
Exatamente. Né? Era para ser um bolão em cima dele, então aí você já iria para 4 de 6 para coisa para caralho, né? E teve mais uma também que eu lembro que eu não achei culpa do Harry, não lembro agora o que que foi, tá? Mas o grande ponto positivo do Harry para mim é primeiro TD, né? Você vê ele aparecendo no que você gostaria de ver ele fazendo, né? Ele disputando bola no alto. No caso nem foi uma bola que ele pegou no high point, mas ele conseguiu utilizar o corpo dele e o leverage, ele e o Siri conectaram muito bem nesse passe. Eu quero ver isso começar a acontecer com o Cam Newton também, que claramente é um QB melhor, né? Então tem que começar a utilizar o que teoricamente vai ser teu wide 1. Né? E o Harry mostrando ser um cara de segurança, ele pegando as slants, pegando essas bolas no meio de segurança, né? Ele teve um passe errado do Hoyer também, que botou a bola super atrás, ele não conseguiu pegar, mas ele pegando bastante dessas slants bem disputadas. Estou gostando de como o Patriots está posicionando o Nakiel Harry em campo, trabalhando bastante ele em motion, abrindo ele nas flats, trazendo ele em slant, botando ele para usar o corpo dele para ganhar vantagem em cima dos recebedores, dos corners, desculpa. Eu quero ver ele ser utilizado mais fazendo coisas diferentes, mas beleza, um passo de cada vez. Acho que o Harry ainda não está no ponto que a gente gostaria que ele tivesse, né? Ele ainda não justificou, né, o investimento de uma pick de primeiro round, quando, por exemplo, o DK Metcalf está produzindo pra caramba e sendo escolhido no segundo round, tá? Mas ainda assim eu acho que o Harry não tocou todo o potencial dele. Ele tem mais coisa para fazer, a gente só quer que ele chegue lá mais rápido, tá demorando muito isso, tá? Mas assim, no geral, gostei do crescimento dele nesse jogo, gostei de como ele apareceu. Se ele tivesse pego aquela bola que foi a interferência de passe, a gente estaria falando com um tom completamente diferente dele. A gente ia estar falando de um jogo, né, de 4 de 6 para, sei lá, 60, 70 jardas. Porque o potencial dele ainda depois de pegar a bola ali era de ganhar muitas jardas, de repente até fazer um TD, né? Então aí a gente poderia estar falando de um jogo de 4 de 6 para 80 jardas e 2 TDs. Né? Ou um TD, porque se fizesse aquele não fazia outro, enfim. Mas essa evolução, ainda mais com QBs que não produziram tanto, né, é importante, porque eu acho que assim, tendo o Kenilton de volta, a gente pode ver uma produção ainda maior do Harry, né? Mas no geral é isso, acho que os recebedores, o Bird e o Harry foram boas performances, o Edelman foi pífio, o Olszewski tá voltando da lesão, então não teve pouquíssimos snaps com essa passagem, né? O Ryan Izzo tem que... Eu acho que esse é o teto dele, né? Eu acho que, por exemplo, que Milton não teria errado dois desses passes para ele, a gente poderia estar falando com outro tom aqui do Izzo, né? Mas eu quero ver o Asiasi aparecer. O Asiasi precisa aparecer, o Patriots investiu uma pick de terceiro round, eu quero ver ele aparecer. Né?
Eu só tô vendo ele ser utilizado para bloquear, e até quando ele arma para wide receiver, ele tá sendo bloqueado, né? Teve um screen, uns dois screens para cima dele que
ele bloqueia muito bem. Quando ele entra bloqueando bem.
Sim, tá? Sem dúvida, mas
não,
assim...
Não tão bem quanto o Izzo, tá? Diga-se de passagem, não tão bem quanto o Izzo. Mas ele bloqueia bem, ele bloqueia tão bem quanto você pode esperar de um rookie. Mas eu quero ver ele aparecer mais no jogo aéreo, porque ele sai em rotas e ele não está sendo targetado. São poucas rotas, mas ele não está sendo targetado. Tá? E o James White aí que apareceu com a produção que você espera do James White. 7 de 8, 38 jardas, enfim.
Targetado. Gostei. Targetado, tá certo. Bom, acho que, dito isso, a gente fez uma análise até mais extensa do que o comum, né? Mas um jogo que necessitou isso, um jogo que tinha muita coisa para falar. E a gente já volta então para o próximo ponto aqui, que vai ser a análise entre Denver e Patriots no próximo domingo aí, se de fato o jogo acontecer. Mas a gente já volta para fazer essa análise para vocês. Bom, galera, estamos de volta aqui. O que a gente tem para falar desse jogo? O jogo vai ser em New England, né? Ou seja, vai ser no Gillette Stadium, às 17h25 aqui no Brasil, é aquele jogo do segundo horário da tarde, mas que não começa lá o que acaba os jogos do primeiro. É, não sei se vai ter transmissão, não cheguei a ver isso, confesso para vocês, mas é um jogo que, por enquanto, está mantido. A gente está gravando terça-feira, às 17 horas da tarde, e 17h40, para ser mais preciso, e, por enquanto, o jogo está mantido, mas eu não duvidaria, caso pipocassem mais algum ou alguns casos, que o jogo seja adiado, né? E isso eu estou falando de casos não só do Patriots, mas pode ser do Denver também. É, como eu falei mais cedo hoje, um jogador do Raiders também testou positivo. Enfim, em tendo o jogo, a gente já tem que responder uma segunda pergunta para fazer uma análise um pouco mais detalhada. Que Milton vai ter condição de jogo? Só Deus sabe, não sabemos. Ou melhor, que Milton, em tendo condição de jogo, vai jogar, como o Bruno já levantou essa hipótese, dado o quão o Belichick é um cara metódico, vai jogar o que Milton se ele for liberado na sexta-feira sem ter treinado? Também não sabemos. Mas eu acho que, seja como for, eu acho que é encorajador. Eu acho que o nosso ataque tem capacidade de parar. Desculpa, a nossa defesa tem capacidade de parar, sim, o ataque de Denver. É um ataque que tava, muita gente esperava muita coisa, mas agora está com o terceiro QB, o Drew Lock, que eu sabe ainda está meio baleado, não deve ser ele que vai jogar. Eles perderam o Cortland Sutton, que é um dos melhores wide receivers da NFL. Então, assim, é um ataque que tá limitado.
Fudeu meu fantasy, novos, filho, né? Da puta, eu tinha ele, cara.
é um ataque que é limitado por conta das lesões, e também já seria, dado que é um ataque novo, que teria dores de crescimento, enfim. Mas eu acho que para nossa defesa é obrigação ter um jogo, depois inclusive de ter parado o Kansas City, é uma obrigação ter um jogo muito bom contra esse ataque. E para o nosso ataque, amigo, eu acho que todo o teu game plan vai depender, eu acho, de quem tiver em campo como QB. Eu acho que a gente pode esperar bastante, correr bastante com a bola, mas é um jogo que talvez desse para abusar também dos passes, dependendo como for. Mas, sim, eu acho complicado tentar fazer uma análise se você não tem certeza nem quem vai ser o quarterback.
Eu acho que, assim, é exatamente o que você falou. O que a gente pode prever é o quê? É o Peyton correndo muito a bola, porque o Peyton faz isso independente de quem tiver de QB. Então, um jogo para, mais uma vez, o jogo corrido se provar e carregar o ataque nas costas, né? Se o Cam Newton tiver de volta a tempo de treinar, a gente pode esperar uma boa performance, com garantias aí, né? De Cam Newton saudável, com tempo para se preparar, passando bem a bola, correndo bem a bola, sem preocupações. Se o Sirianni entra no ataque, aí a gente começa a ter uma incógnita, a gente não sabe muito bem como vai ser. Ele vai performar como passador? Ele vai conseguir criar alguma coisa com as próprias pernas? Né? Fica uma grande dúvida. A única certeza que a gente tem, independente de quem é o QB, o Patriots vai correr a bola, vai correr bem a bola, porque é isso que o Patriots faz.
E tem um ponto também, será que em o Sirianni jogando, vão ter jogadas desenhadas para ele correr tal como com o Cam Newton?
Com certeza, assim, eu acho que não da mesma forma, tá ligado?
Exatamente, mas é isso que eu tô querendo dizer. São muitas variáveis pra gente dar uma previsão cravada aqui do que poderia acontecer. Agora, eu queria só destacar que esse jogo, por fim, né, que esse jogo é muito importante pro Patriots, tá? Eu vou abrir aqui a tabela só pra dar uma falar pra vocês, mas esse jogo é extremamente importante pro Patriots, porque a gente tem uma sequência bem difícil depois do bye. A gente joga contra o Broncos, depois a gente tem bye, o que seria ótimo, porque poderia estar com todo mundo saudável de volta, e todo mundo, menos o Michel, mas a gente poderia estar com David Andrews de volta, Stephon Gilmore de volta, Cam Newton de volta, e a gente enfrenta um 49ers que já deve estar com o Garoppolo de volta, ou seja, já é um 49ers um pouco melhor. Depois a gente enfrenta o Bills, ou seja, são uma sequência de dois jogos aqui bem complicadas. Aí tem Jets, que é obrigação atropelar, e aí depois tem Ravens e Texans, que são também dois jogos complicadinhos.
Vamos só torcer pro Adam Gaze não ter sido mandado embora ainda quando for jogar com a gente.
Pois é, porque isso aí é aquela famosa adição por subtração. Então é ruim isso. Mas, assim, é importante essa vitória com o Broncos para ter uma margem aqui. E eu não falei o resto, porque senão entra na tabela inteira, mas a gente ainda pega, depois em sequência, Cardinals, Chargers e Rams. Que, assim, e Bills depois. Então, assim, são jogos que são... A tabela não é fácil, então essa vitória contra o Denver Broncos, independente de quem seja o QB, e eu acho que independente de quem seja o QB, o Patriots tem capacidade de ganhar do Broncos, sim, é uma vitória importantíssima, tá? Isso que eu queria fechar falando, que é realmente crucial essa vitória contra o Broncos, pela situação de tabela, de playoff, enfim, de temporada mesmo do New England Patriots. Acho que dito isso, se você não tiver mais nada a acrescentar, a gente retorna aqui com os recados finais, Bruno, e com as nossas apostas. Bom, já voltamos então, galera. Bom, estamos de volta aqui. E antes de sumarizar, encerrar o capítulo, vamos deixar nossas apostas. O Pedro perdeu, então não conta. A gente, vocês sabem disso, né? Mas o Bruno lidera por enquanto.
Obviamente.
Raridade isso acontecer, né? Por isso que 2020 tá assim. Nada fora do padrão. 2020, Bruno liderando também. Porra, só falta zumbi em 2020. Enfim, Bruno, dá teu palpite aí que depois eu dou o meu.
Pô, cara, essa semana é complicado, né? Sem saber quem vai ser o QB.
É aquela coisa, né? O mal operário, ele culpa os instrumentos. Sempre.
Agora, vocês estão lembrando, semana passada eu falei, pô, Marcelo, a tua vez? Eu falei, não, é a tua, a minha é a próxima. Eu falei, ah, agora sou eu de novo, mas tudo bem. É porque ele gosta de roubar meu palpite. Ele escuta o meu, aí dá uma ajeitadinha aqui. Mas enfim, vamos lá. Eu vou botar aí Patriots 28-12.
28-12? Tá. Eu vou de... nice. Tem que jogar com regulamento. Eu vou de 31 a 14. Vai ter aquele.
Ah lá, não, olha esse 10, filho da puta!
Eu vou de 31 a 10.
Ah lá, olha o meu placar ali ajeitadinho, tomar no cu.
Vou confiar na defesa, não vou dar garbage time pra eles, não. 31 a 10, amigo. 31 a 10. Vai ter garbage time aqui, não. 31 a 10. 31 a 10. Não tem como. 31 a 10. Senti. Bom. Dito isso aqui, lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, lá no @theirjobpod, né, no Instagram, no @theirjobpodcast no Twitter, me seguir, eu sou @marcelo_aragão no Twitter e @aragão no Instagram, o Barandas é @coachbarandas em qualquer rede social e ele se vangloria disso, e por favor, faça parte do nosso WhatsApp, principalmente agora que a gente vai ter esse mini podcast, né, logo após os jogos, para matar essa curiosidade de vocês e ensejar e estimular o debate pro grupo lá, como a gente sempre tem, mas um debate um pouco mais, menos, como diz a priori, né, mais razão e menos emoção ali. Às vezes a gente fica emocionado, né, para falar do Patriots, mas é legal manter a razão, principalmente.
Cara, uma coisa que eu não entendo do grupo é todos vocês, como é que vocês conseguem falar tanto durante o jogo, cara? Eu vejo o jogo quietão na minha, jogo o celular para longe, vocês não param, o grupo fica com 1000 mensagens depois da porra do jogo, cara.
Puta que pariu. Eu confesso que eu não tô conseguindo mais acompanhar, porque a galera tá falando, então eu entro, comento uma coisa e saio, assim, porque não dá, sabe? E geralmente eu comento quando tá no intervalo. Mas enfim. E por fim, siga a gente no YouTube também, porque o Bruno sempre coloca, inclusive essa semana o episódio vai ser sobre, Bruno?
Vai ser sobre como a defesa do Patriots parou o ataque do Chiefs.
Nice. Se já não tiver saído quando esse podcast estiver no ar. Mas enfim, galera, é isso, encerramos mais um capítulo. Bruno, despeça-se e nos vemos semana que vem.
Valeu, galera. Sempre um prazer estar aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma vitória do New England Patriots. Não deixa de ver o vídeo lá do Do Your Job Review. E entra no grupo do WhatsApp para poder receber o mini podcast aí. Deve se chamar algo no termo de Quick Hits, alguma coisa assim, rápida e tal, né? Depois do próximo jogo. Beleza? Cola lá com a gente. O link para entrar no grupo já tá na bio lá do Instagram, né? Pode pedir pra gente por DM no Twitter, onde vocês quiserem, né? Que a gente bota vocês lá, beleza? É isso aí, galera. Até semana que vem. Um abraço e tchau.
Valeu, rapaziada. Um abraço.